As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
É um exclusivo Hertz. António Paiva, antigo presidente da Câmara do Mar, confirmou que as bancadas do Estádio Municipal nunca tiveram projeto e, como tal, nunca foi feito o devido licenciamento. Estas declarações surgem na sequência da indicação avançada em recente reunião do Executivo, altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, assegurou que o atual estádio António Fortes nunca foi devidamente licenciado, o que, para algumas entidades, significa que não existe. António Paiva disse agora à Hertz que, no seu mandato, se deparou com o mesmo problema e foi mesmo por isso que as antigas bancadas foram demolidas.
Nós deparamos-nos com o mesmo problema, ou seja, não havia, nunca houve, tanto quanto são os registros na Câmara Municipal, nunca houve projeto daquelas bancadas. Quando começou a intervenção, percebeu-se, e perceberam os técnicos e até especialistas que analisaram a bancada e foram à procura das fundações, não havia condições, à luz da legislação de então, e eu imagino que na legislação de hoje, porque ainda é mais exigente do que a de então, condições para manter as bancadas ou sequer avançar com a sua recuperação. As dificuldades associadas a uma nova bancada definitiva têm apenas e só a ver com o facto de haver um estudo do leito de cheia do Rio Navão e aquela zona se encontrar em leito de cheia. Eu parece-me que talvez devesse ser isso que o vereador deveria informar as pessoas para que toda a gente saiba exatamente o que está em causa. Reduzir isto a empurrar para executivos anteriores parece-me que é tentar esconder aquilo que não é verdade. Ou seja, o que é verdade é que mais do que foi feito nos executivos do PSD pelo desporto, nenhum executivo tinha feito antes e nenhum fez depois disso.
António Paiva quis reforçar a ideia de que a vontade do seu executivo de então passa por manter as bancadas, requalificando-as e até construir uns novos balneários, sendo que esse desejo ficou então comprometido por não existir projeto.
A nossa vontade era ter mantido as bancadas e até fazer balneários por baixo das bancadas, balneários separados de homens, de mulheres, de árbitros, etc. Tínhamos outra vontade na altura e foram os técnicos que chegaram à conclusão de que não poderíamos avançar nessas condições, senão teríamos feito, como era óbvio. Aliás, como sabe, o pavilhão foi reconstruído e hoje está em muito melhores condições do que o do passado. O problema foi, e quem é mais velho e sabe desta história, que eu lhe vou dizer que não vivi, porque não estava em Tomar nessa altura, e portanto isto deve ter sido por volta dos anos 50, 60, eventualmente 70, não sei, porque não há registros disso. Alguém, creio que foram beneméritos, que construíram as bancadas, para as quais nunca houve projeto, e portanto não havia nada a que a Câmara Municipal se pudesse agarrar.
António Paiva reagiu depois às considerações que o Cristóvão fez em torno do suposto desejo de o seu executivo de então querer tirar o estádio do local onde está hoje. O antigo presidente da Câmara de Tomar disse que nunca ninguém fez tanto pelo desporto como na altura da sua gestão.
Olha, a prova de que nunca houve essa intenção é que, se for ver os planos, tudo aponta para quê? Para que aquele espaço seja um espaço muito utilizado, quer para o futebol, quer para o atletismo, como está a acontecer, coisa que não acontecia antes, e que o alargamento se faça para norte, isso sim, ou seja, deslocando o parque de campismo para norte, no sentido de que houvesse até condições para utilizar a várzea que está em frente à fábrica de fiação, para fazer os lançamentos, para continuar a área do atletismo, e criar condições para que a sede da União de Tomar fosse ali, onde hoje é o parque de campismo, e houvesse condições para o desenvolvimento de toda a atividade desportiva ali à volta, como ciclovias, etc. É pena é que estes projetos depois fiquem em águas de bacalhau e se tente, digamos, empurrar para, digamos, executivos passados, alguma inatividade na continuação daquilo que foi um grande esforço que se fez nos mandatos do PSD para conseguir garantir a construção dos pavilhões, o desenvolvimento das várias modalidades, como foi o caso da natação, como foi o caso do basquet, como foi o caso do hockey patins, que passou a ter verdadeiramente dois pavilhões onde desenvolver esse projeto, mais o de Carvalhos de Figueiredo, e hoje em dia possamos estar a usufruir do desporto e das várias áreas do desporto da forma que o estamos a fazer, incluindo o futebol. Não se compara as condições que tinham os mais jovens para praticar o futebol antes dos mandatos do PSD com o depois dos mandatos do PSD. Portanto, eu diria exatamente o contrário que disse o vice-presidente. Foi graças aos mandatos anteriores aos atuais que hoje se pratica muito, há muito mais jovens a praticar desporto do que antes dos mandatos do PSD.
A Comissão Conselhia do PCP de Tomar considera escandaloso o aumento de 31% na fatura da Tejo Ambiente registado nos últimos 5 meses. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o PCP lembra que, ao brutal aumento do tarifário da Tejo Ambiente, certificado em agosto de 2022, soma-se agora um novo aumento, aprovado esta semana pelo Partido Socialista, de 6,7% no tarifário da Tejo Ambiente para abastecimento de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos. A Comissão Conselhia do Partido Socialista Português considera inadmissível mais este aumento que é imposto à população do Conselho de Tomar, quando os trabalhadores veem os seus salários, pensões e reformas cada vez mais desvalorizados, face aos já anunciados brutais aumentos de bens e serviços que ocorrem neste início de ano. Os eleitos socialistas locais optam por autorizar o aumento dos preços dos serviços da Tejo Ambiente, infernizando assim ainda mais a vida dos tomarenses, refere o comunicado que exorta a população a manifestar o seu descontentamento por mais este aumento, exigindo que a decisão seja revertida.
Rádio F, a primeira a informar.
O auditório Dr. Júlio das Neves, no Instituto Politécnico de Tomar, recebeu na manhã desta quarta-feira a apresentação da solução X-Pecam da empresa X-Spectral Tech. Com a aquisição deste equipamento, o Politécnico de Tomar passa a dispor de uma nova capacitação analítica para poder responder aos novos desafios da conservação e restauro. Como referiu na abertura dos trabalhos, a professora Cecília Batista, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, é importante dar a todas as gerações de estudantes padrões de formação com soluções inovadoras e adequadas aos processos de conservação e restauro.
Para uma geração de estudantes que nós pretendemos que estejam familiarizados com processos que integram a digitalização num sentido global, a análise de materiais em particular, é importante dar padrões de formação com soluções inovadoras, como é o caso, que sirvam para as diferentes fases do processo de conservação e restauro, nomeadamente o diagnóstico, que é a primeira fase, não é? Depois a intervenção, a monitorização, passando por uma avaliação crítica e pela melhoria contínua de todos estes processos, que no fundo vão permitir obviar os desafios e as necessidades da conservação e restauro no mundo globalizado. A conservação e restauro, ao acompanhar estas soluções tecnológicas mais avançadas, cumpre a sua função no domínio dos acervos patrimoniais e da sua salvaguarda material.
Ricardo Triens, o coordenador do curso de conservação e restauro, falou depois das potencialidades do novo equipamento, adiantando também que o conhecimento gerado será depois partilhado ao nível de uma plataforma informática pelos alunos.
O Instituto Politécnico de Tomar fez esse investimento, por um lado, não só nesta solução, neste upgrade, mas por outro lado também com um conjunto de contas em que vão ser administradas entre docentes e técnicos do laboratório do IPT e também com os alunos. Vamos começar numa primeira fase com os alunos de mestrado, porque são aqueles que estão numa fase da sua formação que também necessitam que estes processos de diagnóstico sejam melhor reforçados, que o estudo que fazem das suas obras, digamos assim, tenha um incremento do ponto de vista analítico obviamente que nem em todos os trabalhos isso será necessário, mas que nesse sentido se apresenta aqui esta solução. Portanto, estamos a começar desde, digamos, a colocação na mão dos alunos de uma conta que podem, digamos assim, fazer a sua gestão das informações que vão adquirindo pelo equipamento, pela câmara multiespectral, e ao mesmo tempo essa informação que está a ser produzida está a ser também guardada nessa plataforma, que pode ser partilhada também entre o docente ou o seu orientador, por exemplo, nessa troca de informações, ou entre investigadores, que podem inclusivamente estar em países distintos, etc. E, portanto, rentabilizamos muito melhor essa informação.
António Cardoso, da empresa X-Spectral Tech, referiu depois a finalizar o facto do IPT estar agora numa posição de destaque em relação aos seus pares a nível europeu.
Nós sabemos que o mundo está muito desafiante hoje em dia, quer a nível, olhando mais de perto, europeu, mas também a nível do resto do planeta. E a nível comunitário, olhando um bocadinho mais para a Europa, um dos grandes desafios que nós temos em relação à parte do património e da sua gestão, da sua preservação, da sua manutenção para o futuro, passa muito para extrair o máximo possível conhecimento do mesmo e perceber um pouco mais o que é que se está a passar e como é que nós podemos garantir a sua proteção futura. É que a própria Comissão Europeia tem vários canais e várias zonas e processos de investimento em tudo o que tem a ver com a parte da digitalização e da partilha desse conhecimento em tudo o que tem a ver com o património cultural. E a solução que nós temos aqui em cima da mesa, a SPECAM Solution, é precisamente uma das ferramentas ótimas para garantir essa fase e esse processo. E o Politécnico Tomar, ao fazer este investimento e ao tomar esta decisão de trazer a sua comunidade para trabalhar com esta realidade, passa a, mais uma vez e cada vez mais, a estar como referência na Europa para todo este processo, que é muito importante a nível de destaque em relação ao resto dos pares que trabalham nesta realidade a nível europeu.
Rádio Web, a primeira a informar.
A confirmação é da própria Polícia de Segurança Pública. Haverá lugar a mais uma operação de controle de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo. Esta ação está agendada para esta quinta-feira, 12 de janeiro, a partir das 8 da manhã. No que diz respeito ao Médio Tejo, a PSP confirma operações idênticas em Ourém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, no dia 13, também pelas 8 horas, segue-se a Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no entroncamento, no dia 17, novamente pelas 8 da manhã. A fechar este mapa da região está Abrantes, com a colocação do radar na Avenida Doutor Santana Meia. Será a 18 de janeiro, pelo mesmo horário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar continua a aguardar pelo visto do Tribunal de Contas em relação à desejada obra de requalificação do flecheiro. Refira-se que a empreitada foi adjudicada em novembro, o último, a uma empresa que tem sede em Leiria, sendo que é autorizada a realização de despesa no valor a rondar os 2 milhões e meio de euros, valor acrescido de IVA. Recorde-se que está em causa um investimento na ordem dos 3 milhões de euros e que aquela zona da cidade será um espaço de lazer com diversas áreas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. A propósito deste assunto e depois de questionado por Luís Francisco, vereador do PSD, o Cristóvão fez um ponto de situação em torno da presença de famílias no acampamento ali situado, referindo que estão em causa 4 agregados que vão, entretanto, sair para outros locais.
Neste momento estão 4 famílias ainda no flecheiro, o seu processo está encaminhado, portanto não será, portanto vão sair entretanto, assim que os seus os locais onde vão ser realojados estejam prontos a ser entregues, e portanto não será isso que vai prejudicar a obra, entretanto, quando ela se iniciar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo reforçou o apelo em comunicado em torno da valorização da maternidade que está instalada no Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Num texto onde se exige o funcionamento da valência 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. A especialidade, recorde-se, passou por evidentes transtornos no decurso dos últimos meses, precisamente devido ao acesso nem sempre garantido ao bloco de partos e à urgência de obstetrícia e ginecologia. Tem estado em causa os recursos humanos, nem sempre em número suficiente para as necessidades. Importa recuperar então as palavras de Manuel José Soares, da Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo, que reforçou a exigência de ter uma maternidade sempre disponível para a população.
A nossa posição é de que, dada a situação geográfica e o valor em termos sociais e humanos e até de coesão territorial que a maternidade de Abrantes desempenha, até com apoio aos distritos Castelo Branco e Distrito de Porto Alegre, deveria e deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto tem uma perspectiva ainda maior, que é esta, é aquela questão que foi levantada aqui há uns anos pela Organização Mundial de Saúde, depois aproveitada logo uma série de entidades na prática. Tudo fazem para atribuir erros de planeamento e erros de gestão ao Serviço Nacional de Saúde, de que, como não tem 1.500 partos, a maternidade deveria encerrar. Nós queremos chamar a atenção para essa questão e, por isso, achamos que todos os esforços devem ser feitos no sentido de valorizar o serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tertúlia de poesia da Casa Memória Camões, em Constância, está de regresso no próximo dia 21 de janeiro, pelas 16 horas, e traz consigo uma temática sempre associada às artes, e a esta, em particular, os poetas malditos, com o subtítulo de Obsessivos, Melancólicos e Suicidas. A iniciativa contará com a participação da professora Paula Oleiro, uma especialista nesta área, que fará o enquadramento do assunto. Como é habitual, todos os tertulianos são convidados a uma participação ativa, ou não se tratasse precisamente de uma tertúlia com leituras ou comentários sobre poemas próprios ou de outros autores. Assim, textos poéticos de vários artistas malditos serão as leituras que irão funcionar como ponto de partida para esta tertúlia multidisciplinar que irá relacionar a literatura com a arte. A entrada é livre e a partilha de leituras sempre bem recebida.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Nos últimos anos, a elevação do nível de vida e o desenvolvimento do urbanismo em Portugal contribuíram para uma significativa democratização da cultura e uma mudança de práticas e consumos culturais. As autarquias locais tiveram e têm um papel muito importante nessa mudança do acesso à cultura. Numa cidade moderna, a diversidade da oferta cultural é sinal de vitalidade e de desenvolvimento. Deve ser valorizado o património e as marcas facilmente identificáveis pelo visitante, mas também devem ser cada vez mais valorizadas ofertas complementares que, eventualmente, contribuam para que esse visitante consiga manter-se ocupado e interessado por mais alguns dias. Tudo isto poderá ser adaptado a tomar, com o Convento de Cristo Património da Humanidade e com a marca Templários. A área mais deficitária é realmente a da oferta complementar, que poderia, em minha opinião, ser mais abrangente. Quero enunciar dois exemplos que poderiam muito bem aumentar essa oferta complementar a tudo o que já existe em Tomar, mas nunca é demais, porque os públicos-alvo poderão ser cada vez mais diversificados. O primeiro exemplo é o do espólio do artista Tó Carvalho, pintor de renome da nossa cidade, que já expôs as suas obras um pouco por todo o mundo e que na sua coleção, entre outras coisas, tão bem retrata Tomar e as suas gentes. Tó Carvalho já demonstrou interesse em ceder os seus quadros para serem expostos em local condigno criado para esse efeito. Até agora, pelo que se sabe, nenhuma entidade local, leia-se Câmara Municipal ou União das Freguesias de São João Batista, de Santa Maria dos Olivais, manifestaram qualquer interesse nesse valioso espólio. Até quando vão esperar para intervirem nessa situação? O segundo exemplo é o espólio de Manuel Augusto Batista da Conceição, do qual fazem parte significativo número de brinquedos destinados à constituição do Museu do Brinquedo, e ainda uma coleção de cerca de 400 máquinas fotográficas. Neste caso, o processo estaria mais avançado. Em 2019, a Câmara Municipal de Tomar anunciou a assinatura de um protocolo de cedência e inventariação das peças, mas que, com a morte do doador em 2020, os familiares contestaram essa cedência. A situação entrou num contencioso ainda hoje por resolver, para quando o entendimento entre as partes. Estes são apenas dois exemplos de património de pessoas que gostaram e gostam de Tomar e que se orgulhariam de ver a sua obra valorizada. Sou exemplo ainda do que se poderia realizar para diversificação da oferta cultural da cidade. Oportunidades como estas não se podem menosprezar. Está em causa um valioso património que muitos concelhos não se importariam de possuir e que Tomar continua a ignorar.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.